DW. Contraste.
A linha férrea de Sena atravessa a região central de Moçambique e liga a vila de Moatize, na província de Tete, interior, à cidade portuária da Beira, capital da província de Sofala. A linha de Sena foi encerrada no tempo da Guerra Civil, que a destruiu. Nos últimos anos, o corredor ferroviário foi reabilitado para escoar o carvão da região de Tete e desde o início de 2012 está também aberto ao transporte de passageiros em toda a sua extensão. Quem por aqui passa hoje vai satisfeito. A linha é para muitos símbolo da liberdade de movimento que durante o conflito lhes foi confiscada. No comboio que parte hoje irão professores, estudantes, reformados, mulheres com crianças, famílias inteiras e animais. Uns irão sentados, outros de pé e alguns deitados no chão. E enquanto percorrem a linha de Sena, todos eles falam de hoje e de antigamente. Eu sou a Marta Barroso. Acompanho-me nesta viagem pela mítica linha e junte-se às conversas na carruagem número 3, em mais uma parte da série sobre os 20 anos de paz em Moçambique, que começa em Moatize, ainda no escuro. Quinta-feira é dia cheio na estação de Moatize. É a quinta que daqui parte o comboio com destino à cidade da Beira. A plataforma exibe ainda dezenas de padrões coloridos. São as capulanas que cobrem quem espera, os panos moçambicanos que servem de saia, de vestido e lenço de cabeça às mulheres, de cadeira de transporte aos bebés e de manta aos viajantes. Vieram das redondezas e vieram de longe. O bilhete já há muito têm na mão. Esperam pacientemente, afinal já cá estão, e o comboio também. Se o perdessem, teriam de esperar uma semana. Mas em Moatize, não há quem se atrase. São 6 da manhã e este apito diz aos passageiros que agora podem subir. Instala-se o alvoroço, gente corre, filho às costas, carga na mão, molhos de galinhas na outra, farnel na cabeça. A calma multidão de há pouco entra agora por todos os poros do comboio, pelas portas, pelas janelas, carga engolida pelas frinchas, filhos no ar, galinhas também. O que importa antes de mais é arranjar lugar. Há mais passageiros que assentos e a viagem é longa. Uma boa meia hora depois de o comboio entrar em movimento, o dia pode continuar. O primeiro a falar com os companheiros é João Melesse. A família em volta, lugar aquecido, ar descansado.
Essa linha é muito bom. É nova, foi destruída com a guerra. Sobre a guerra acabou. Hoje está bom, livre.
João Melesse foi visitar a irmã que está doente. Esta é a primeira vez que anda de comboio. Até aqui, conta, deslocava-se de Chapa, o táxi coletivo moçambicano que liga localidades e cidades. E logo, outros passageiros se aproximam.
Os carros eram difíceis.
Sofriamos muito, às vezes andar de bicicleta, dormir no caminho.
Não dá nada, não dava nada.
A linha está boa, ele também gostou muito, muita gente, estamos contentes, muito mais.
Temos estado mais à vontade, tem banheiro, quando no Chapa não tem.
O preço está, preço baixo, é bom.
Não é caro, já é... Não precisa do carro.
Sim, é perigoso. Às vezes faz acidente.
A gente precisa do comboio.
Esperaram mais de 20 anos pela reabertura desta linha. Se só hoje têm a oportunidade de se estrear no comboio, então é hoje dia de festa. E por isso os passageiros da carruagem número 3, um vagão da terceira classe, vão todos aprumados. Na verdade, os colarinhos poídos, as calças de fazenda remendadas, os blazers que de pretos acinzentaram, caducaram faz tempo. Mas são estas as roupas que têm reservadas para as ocasiões importantes. Porque aqui vão eles, finalmente, pela linha de Sena. Os mais velhos conhecem-na do tempo antes da Guerra Civil que a destruiu. E enquanto os embondeiros passam lá fora, Alberto Mugente e Carlos Caletzera já estão no passado.
Ataque contra comboio.
Da Beira para Sena, havia ataque. De Sena para Moatize, havia ataque.
Fazia mesmo.
Pessoas também estavam a morrer, maninho.
Sabotagem, economia. Aquilo chama-se sabotagem, economia. E contra o governo, e não tem nada a ver.
pá, mas quem? Mas que poxa, um dia.
Esse é Arthur. Troco, já sabe.
Os cobradores passam, o comboio avança. Mkondeka, Mesito, Chueza, Doa. Quem por aqui passou na altura conta que tudo ficou imprestável. Nos últimos anos de guerra civil, era a RENAMO, a Resistência Nacional Moçambicana, que dominava os distritos desta região, no centro de Moçambique, por onde passa a linha de Sena. E por aqui, os rebeldes espalharam a destruição. Foi esse um dos meios que encontraram para enfraquecer o governo da Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique. Ao longo da linha de Sena, conta-se, viam-se centenas de metros de linha dobrados e atirados para as bermas. Viam-se 50, 60 vagões seguidos, todos eles em cinzas, atirados para as bermas também. Antes de a linha ser definitivamente encerrada, Alberto Mugente trabalhava nos caminhos de ferro. O homem, que tem hoje 60 e tal anos, acompanhou a destruição.
A pessoa já não havia passageiro muito. O passageiro tinha medo para um gajo andar no comboio. É que tem que viajar, mas já ele não obrigava a pagar. Quando vi já a linha está cortada, você também tem que apoiar ali e trabalhar.
A linha de Sena esteve sempre ligada, sobretudo às minas de carvão e às plantações de açúcar da região. O objetivo era facilitar o escoamento dos recursos do interior até ao Porto da Beira, no Oceano Índico, de onde partiam para o mundo. Quando a Guerra Civil terminou, a reabilitação da linha exigia começar do zero. Desminar a zona, desmatar o percurso e desmontar os restos da velha linha, preparar a plataforma para a nova e montá-la. Passaram muitos anos depois de instalada a paz, sem grandes avanços. O investimento só ganhou outra dinâmica com o início da exploração de carvão na região de Tete por grandes multinacionais como a brasileira Vale e a anglo-australiana Rio Tinto. Grande parte do dinheiro para a reconstrução veio do Banco Mundial, as obras foram feitas por troços e acabaram por tomar muito mais tempo que o previsto porque o consórcio indiano responsável não cumpriu diversos prazos. Os mais velhos dizem que antes havia um comboio por dia a circular em cada direção. Hoje, o único que se cruza com este é da empresa mineira Rio Tinto, que foi ao Porto da Beira levar carvão para exportar e agora está de regresso às minas de Moatize. Mas a linha de Sena não permite apenas escoar produtos. A linha une gentes e permite-lhes também a elas circular. Para os passageiros da carruagem número 3, viajar, hoje de comboio, é ter a liberdade de movimento que durante a guerra lhes foi roubada. Carlos Caletzera também lutou, mas não na Guerra Civil. Foi antes, quando os moçambicanos lutaram pela independência do poder colonial português. E como antigo combatente, agora reformado de guerra, por assim dizer, foi de Mutarara a Moatize receber o dinheiro que lhe é devido de pensão. Dantes tinha mais dificuldades em lá chegar.
Mutarara, lá só fico a minha casa, esperando os dias que data de ir receber sempre em Moatize. Farta do banco, Mutarara não temos banco.
O comboio passa por Zemira, Singal, Xaundira, até chegar a Mutarara. Aqui desce sempre uma boa parte dos passageiros. Carlos Caletzera também sai, Maria Viagem senta-se no seu lugar. Veio a Mutarara em negócio e está agora de regresso à beira.
Comprar tomate, às vezes compra cabrito, às vezes compra galinha, a vender na beira. Essa viagem tinha ido vender roupinhas e saias para as mamães, para crianças. Trouxe um pouco, cana, mas já é pouco.
Estão a fazer o que lá à frente? Alguma coisa estão a fazer lá?
O maquinista prepara-se para atravessar a ponte Dona Ana. 3.750 metros de metal e betão armado estendem-se sobre o rio Zambeze. A província de Tete despede-se pela janela. A vila de Sena é a próxima paragem e fica já na província de Sofala. A construção da ponte nos anos 30 possibilitou as expansões da linha até à província de Tete, no interior de Moçambique, e ao Malawi, na altura Nyasalândia, uma colónia inglesa. Até lá, o percurso dos comboios que chegavam da beira terminava aqui, na localidade de Sena. Durante a Guerra Civil, a ponte também sofreu com as ações de sabotagem da RENAMO e teve de fechar. Nos anos 90 foi reaberta, mas convertida em ponte rodoviária. Hoje já não são os carros, mas de novo os comboios, que aqui atravessam o rio Zambeze. Com a nova enchente de passageiros em Sena, os cobradores estão de volta. Desta vez, trazem um rapaz dos seus 20 anos, em algemas. O jovem vem quase de rastos aos tropeços, calcando os doentes deitados no chão.
Passa ali, ali, você não manda, vem por aí.
O rapaz, no chão, grita, os cobradores batem com bastões. Ali, à frente de todos, por nada, segundo a vítima. Em Moatize, não tinha pago o valor correspondente ao seu percurso, mas acabava de dar o restante. Os homens querem lançá-lo do comboio em andamento, mas finalmente os passageiros protestam, sabendo que lhes pode caber o mesmo destino. Os cobradores desistem, fazem-no descer do comboio na próxima paragem. Mais tarde, a cena domina as conversas na carruagem.
Um deles está hoje. Eu reconheci, vi naquele dia e vi de novo hoje.
Semana passada lançou mais a pessoa que se comboio andava.
Saikina Francisco, uma estudante, e Manuel Lamp, que pagou o seu bilhete com o dinheiro que fez a vender cigarros no comboio desde Moatize, são jovens como aquele que viram espancar. Nenhum dos dois entende e nenhum dos dois suporta estes maus tratos por parte dos cobradores.
Isso aqui não é desse jeito, ameaçando, esforçando alguém.
Isso é fora dos direitos humanos.
Eu não sei. Se alguém falhou de pagar, fala. E a pessoa vai pagar.
A pessoa que nunca conheceu a algema é um passageiro, paga dinheiro, é amarrado, é chamboqueado, sem nenhuma justa causa.
E se eles nos tratam mal, a gente vai perder aquela vontade, aquela paciência, aquele ânimo de subir de novo com o povo.
Em Aruca, Magagado, Morraça, Caia, já ficaram para trás. Em todas as estações há vendedores, alguns crianças ainda, com frango assado, milho cozido e bananas maduras.
Mínima boa, mínima boa!
Do lado de fora, tentam fazer chegar os produtos até aos passageiros nas janelas. Durante a viagem, não há uma hora de comer. Há antes estações onde se come. Quem já acabou o farnel que preparou em casa, precisa de entreter as mãos e o estômago. Pelas janelas passam saindo os últimos refrescos, a última água, sacos de amendoins, bolachas. As horas perderam-se pelo caminho, a noite caiu lá fora. O comboio passa por Inhaminga, Mazamba, Condue, Moanza. À primeira luz do dia seguinte, Alberto António muda-se para o lado de Maria Viagem, a negociante. Durante a guerra, António viu o que se passou ao longo da linha depois de sabotada pela Renamo. De linha de comboio, Sena passou a fonte de recurso para quem aqui vivia. As bitolas foram usadas como combustível lenhoso, da chapa das carruagens molaram-se panelas, os carris foram vendidos. Como muitos outros, António acabou por fugir para o Malawi. Regressou em 1994, 2 anos depois de assinado o Acordo de Roma. Mas as condições dos primeiros tempos de paz continuavam duras no seu país.
A roupa era chato, de comer era chato, não havia de comer suficiente, a roupa não tinha roupa suficiente. Mesmo agora, já a gente tem tudo. A viajar à vontade, onde quiser vão à vontade.
Alberto António vai até à estação final, a cidade da Beira. Sempre que lá vai, fica entusiasmado.
Gosto, chego lá, tenho muita coisa. Agora cresceu, não tem uma grande, grande cidade já. Retunda, não sei o que tal, Flamácia, surpresa, agora é muito bonito.
A razão que o traz à Beira desta vez não é feliz. Está a caminho de um funeral. Mas talvez ainda encontre um trabalho ocasional que lhe dê o dinheiro para regressar daqui a uns dias. Ao fim de 26 horas e cerca de 600 km de caminho, o comboio entra na estação central da Beira. Com a circulação de pessoas, espera-se agora um incremento das trocas comerciais ao longo do Vale do Zambeze. De Moatize vem agora não só carvão, mas também peneiras, de Mutarara chega peixe, de Tambara gergelim. Cabritos partem de Xemba, algodão de Caia, as madeiras são de Xeringoma e a mandioca de Moanza.
Estou a sair.
Alberto António desce e com ele os últimos passageiros. Filhos às costas, carga na mão, molhos de galinhas na outra.